vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 tudo bem, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo? Alegria termos mais este encontro na Voz da Esperança. Meu nome é Rose Andrade, eu tô por aqui para te chamar, pra gente aprender, pra gente conhecer, pra gente se aprofundar em temas que trazem de verdade qualidade de vida pra gente, conforme a gente vai inserindo na nossa realidade, praticando ali, nas nossas relações, no cuidado com a nossa saúde física, saúde mental. Então, que bom que você tá aqui. Você tá bem? Me fala, você tá bem mesmo? Tá tudo certo? A batata já tá descascada? A salada já tá lavada? É mesmo? E tem criança aí pertinho? Ó, ó, fica longe do fogão, fica longe do fogão, hein? Bom dia pra você. Agora já chega chegando. Cadê nosso like? Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê nosso like? Ainda, ó, já tem aqui, olha, começando os likes. 9 pessoas. Quero mais. Eu quero mais likes aqui, porque quanto mais like, quanto mais corações coloridos hoje. Você escolhe a cor. Vamos deixar esse YouTube aqui, esse nosso chat aqui, brilhante, exuberante, cheio de vida. Escolha a cor do seu coração, coloca aqui. Na verdade, a gente chama a nossa audiência para poder fazer esse movimento no chat para entregar esse mesmo conteúdo para mais pessoas. Tô aqui, tô te esperando. Meu nome é Rose Andrade, nossa equipe está por aqui para poder falar com você, para tirar dúvidas. Hoje a gente vai falar sobre tontura. Você sofre de tontura? Eu conheço muita gente que já comenta comigo assim, com uma certa constância. Fiquei até tonta. Nossa, tô sentindo uma tontura. Ai, gente, é ruim, não é? Quando a gente sente assim aquela tontura, é uma queixa muito comum, mas pode ter diferentes significados e também o grau de gravidade também pode ser diferente. Muitas pessoas descrevem assim, olha, uma leve sensação de desequilíbrio, aquele pouquinho ali, até mesmo pode chegar aquela impressão de que tá tudo girando, parece que eu tô aqui onde? Numa roda gigante, tá tudo rodando em minha volta, enfim. E aí isso acaba gerando o quê? Insegurança, acaba gerando medo, não é? Imagina, você começa a ter um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a nossa produtora AXA pesquisou, uma parcela significativa da população adulta terá episódios de tontura ao longo da vida, sendo essa uma das principais causas de procura por atendimento médico. Ela é uma das principais. Olha que interessante. Vamos entender melhor o que está por trás desse problema, dessa situação, os sintomas, merece atenção, não merece atenção, quando é que a gente precisa buscar ajuda, tem alguma forma de prevenir? Hoje é nosso bate-papo. Agora me diga, você que está aí em casa, você já teve algum episódio de tontura ou a sensação de desequilíbrio? Isso afetou o seu dia? Conta pra gente, mas resume, tá bom? Dá aquela resumida básica e manda pra cá. 12981510081. Você aproveita e também coloca um coração aqui no nosso YouTube, que eu tô esperando por você, hein? Vou dar uma espiadinha aqui no nosso YouTube. Você aproveita e manda o coração pra cá. youtube.com/novotemporadio, que eu já tô te esperando, tá bom? youtube.com/novotemporadio. A gente espera a sua participação, sempre é muito, muito, muito bem-vinda aqui na nossa conversa. Deixa eu cumprimentar meu amigo Raul. Raul tá aí? Raul já chegou? Será? Oi, Raul, tudo bem?
Tudo bem, Rose? Bom dia.
Bom dia, Raul. Acho que a Grazi deixou uma herança aqui, não é? É, Raul.
Pior que ultimamente, Raul, ultimamente eu tenho que concordar com você.
Raul, que hora que você tem entrado, Raul? Na live? 11
ainda
quê?
Ainda um minuto antes que a Grazi, né? 11:01.
11:01, Raul. Ela também atrava 11:01, Raul.
11:02. Você que acha que é 11:01, Rose. Sempre foi 11:02.
Sei. Você tá bem? Tudo certo?
Tudo bem, graças a Deus. Não tô tonto, mas
não
já
tá
tive
tonto.
Muita tontura. Mas
já sentiu?
Tive. Vamos falar disso aí.
Já sentiu, Raul? Então, olha, esse assunto vai ser bom demais até pra sua casa, pra sua vida, né? Mas... que você já teve, né? Então, vamos tirar dúvidas aqui com a doutora.
Verdade, vai ser muito bom.
Vai ser muito bom. Com certeza. Raul, deixa eu perguntar pra você. Eu tenho uma curiosidade em relação à sua mentoria, porque você diz assim, perder quilos, né, de forma definitiva. Como é essa questão de perder quilos de forma definitiva? Explica para nossa audiência.
Legal, Rose, porque não é uma dieta, não é um evento, não é um acontecimento, não é só um programa. É uma reeducação não só de alimentação, alimentar, não só uma reeducação alimentar, mas como uma reeducação, Rose, de estilo de vida, né, que envolve outros fatores. Então, quando a pessoa começa a reeducar o estilo de vida, reeducar a alimentação e mudar a maneira como ela enxerga aquilo, né, mudar a cabeça, mudar a mentalidade, por isso se torna definitivo, Rose. Então é diferente, por exemplo, de você ir lá tomar uma canetinha. Isso não está mudando sua mentalidade, né? Está tirando sua fome ali e ainda vai trazer outros problemas depois. É diferente de a pessoa fazer uma bariátrica, que não está mudando a mente, né? Não está mudando o hábito, está atacando o sintoma. Então a gente recebe muitas pessoas que vieram das canetinhas e até de bariátrica, ou que já fizeram várias dietas. Emagreceram, mas depois volta ao peso anterior, né? Por quê? Porque era uma dieta, ou era só uma caneta, ou era só alguma coisa assim. Então não muda a mentalidade. No nosso programa, não. Como vai mudar a cabeça, é por isso que é definitivo, Rose.
Olha, que interessante. Raul, deixa mais uma vez o contato para quem está chegando. Você sabe que todo dia chegam mais ouvintes aqui no nosso Feed Saúde.
Legal, para você que está ouvindo e deseja eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias, já nos primeiros 30 dias, de 4 a 7 quilos, depois, claro, vai continuar perdendo de forma definitiva, como a Rose lembrou, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão ela é gratuita, não paga nada. Você de lá já sai com o plano, mas lá também você vai conhecer os nossos programas pagos e aí você decide se quer se inscrever ou não. Então é leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, legal ter o Raul aqui mais uma vez com a gente, e hoje a doutora Mariana Sampaio. Doutora Mariana, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje, falando desse assunto de tontura. Como você falou, um assunto que é tão prevalente no nosso consultório. E talvez muitas pessoas já passaram por episódios de tontura aí ao longo da vida, e quem não passou pode ser que vá passar ainda. Então, muito obrigada pelo convite. Vai ser uma conversa bem bacana.
Vai ser sim, doutora. Obrigada ter achado esse espaço aí na sua agenda. A gente sabe que são muitos pacientes e você, com tanta boa vontade, vai atender a nossa audiência. Agora, a AXA, gente, é a nossa nova produtora, ela colocou aqui para mim um desafio, né? Que eu tenho que falar as especialidades aqui da doutora. Então, eu vou tentar, doutora. Depois você me corrija, por favor, tá bom? Gente, mas não é para colocar nome no filho, não, tá bom? Não é para colocar nome no filho dos nomes que eu vou falar aqui, não, hein? Ó, otorrinolaringologista. Aí ela trabalha com rinologia, otologia, laringologia. Falei certo, doutora?
Alô, tudo
Falei
certinho.
certo. Vamos explicar essas especialidades brevemente para o nosso ouvinte?
Então, a otorrinolaringologia, a gente trata tanto de alterações nasais, alterações otológicas do ouvido, da laringe, a parte da otorrino voltada para otoneurologia, que vê tontura, zumbido. A otorrino é uma área bem ampla, é uma área que a gente trata tanto questões clínicas como cirúrgicas também, cirurgias do ouvido, cirurgias da laringe, do nariz, parte estética também. A gente cuida da voz, que é o nosso órgão tão importante também. Então, a otorrino é uma área bem ampla e que a gente consegue abranger bastante o sistema da cabeça ali para cima, da via aérea superior.
Legal, gente. Tá vendo quanta coisa? Quanto conhecimento a doutora Mariana tem? Ela vai compartilhar com a gente hoje sobre tontura. Você não pode perder. Fica aqui com a gente. E eu quero deixar mais uma vez a pergunta para você. Você já teve episódios de tontura, sensação de desequilíbrio? Como é que você reagiu? Afetou o seu dia? Você conta pra gente? Vou chamar aqui por aqui Arte Trio, Sérgio Sass, não é? O Sérgio tá aqui por aqui também trabalhando nessa canção. Sou feliz. A gente canta agora.
Você está ouvindo Novo Tempo. Se faz almas do
puder desfrutar. Se dor a mais forte sofrer, oh, seja o que for, tu me fazes saber.
De Novo Tempo, Arte Trio, Sérgio Sass, Sou Feliz. Bonita demais, você acompanhou aqui com a gente. Pode pedir no Pediu Tocou da sua rádio regional, da sua rádio local. Bom, vamos lá, a gente vai seguindo por aqui. Assunto bom, tontura. Quem nunca, não é? Quem nunca sentiu uma tontura? Tem alguém que nunca sentiu tontura ouvindo a gente? Pode confirmar aqui, pode mandar recado, tá bom? 12981510081. Manda recado pra cá, manda sua dúvida, sua pergunta. E você que tá no YouTube, por favor, ajuda a gente. Coloca um coração da cor que você prefere aí, só para movimentar o nosso chat e o YouTube entregar esse material, essa entrevista, esse bate-papo para um monte de gente. Vamos lá, alô, alô. Raul vai pegando ali duas participações. Eu também vou buscar aqui duas participações. A Fernanda, deixa eu ver o comentário que ela fez. Já tive, sim, umas tonturas do nada, principalmente quando levantava rápido. Teve um dia que eu quase caí no trabalho, fiquei com muito medo. Depois disso, fui no posto de saúde, fiz uns exames, comecei a me cuidar mais, principalmente com a alimentação. Ô, Fernanda, que bom que você tá melhor. A participação anônima. Eu sinto bastante aquela sensação de cabeça leve, sabe? Parece que eu vou desmaiar. Isso me atrapalha muito, porque trabalho em pé o dia todo. O que me ajudou foi beber mais água e não ficar muito tempo sem comer. É bom quando a gente acha uma ajuda assim, não é? Saudável. Ai, que coisa boa. Raul, duas participações.
A Fabiane fala: oiê, estou na academia assistindo vocês. Uhul, nada Uhul. Melhor. Amo. Ah, bom demais. Eu sempre assisto alguma coisa na academia também. A Sulane fala assim: minha mãe tem 83 anos, tem muita tontura diariamente. Consultas dizem que é labirintite, mas os médicos são muito fortes. Ah, os remédios são muito fortes. Ela não consegue tomar. Ah, então vamos saber sobre isso. O meu caso era labirintite também, Rose.
O seu também era labirintite? Deus,
faz 15 anos já que eu não tenho.
Ok, ok. Que legal. Será que tem a ver com alimentação também? Que você mudou sua alimentação? Será que tem?
Ah, eu tenho certeza. É. Eu tenho certeza. No mesmo seu que caso. Digam ao contrário,
no
eu
seu
tenho
No seu caso... Bom, vamos ver, né? Vamos ver. É. Tem áudio, né, produtora? Vamos lá, vamos ouvir a participação da ouvinte. Oiê.
Pessoal, bom dia. Deus nos abençoe. Eu sou João Marcos, aqui de Salvador. Sou motorista de ônibus. E às vezes, velho, quando eu olho pra cima, sinto aquela tontura. Em qualquer lugar que eu esteja, eu procuro evitar. Entendeu? Eu tô com 65 anos, já deitado em minha aposentadoria, tá chegando aí. Eles estão vendo lá. Aí eu quero saber o que é isso. Qual o médico que eu devo procurar, o que é que eu devo fazer, a providência que eu devo tomar.
Ei, amigo, ele, no caso dele, ele olha pro alto e fica tonto, não é? Olha, fica aqui com a gente, que a doutora Mariana, ela vai explicar tudo direitinho. Vamos entender o que, que é, como é que é. Tratamento, como é que é diagnóstico, como é que é tratamento, tudo isso, não é? Então, bora, doutora Mariana Sampaio, otorrinolaringologia, ela trabalha aí, ó, rinologia, otologia, laringologia, e ela é do Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro. Um abraço para Patrícia e todos os amigos, todos os médicos aí, os funcionários do Hospital Adventista Silvestre, pessoal, é uma turma tão, tão querida, tá sempre aqui com a gente, os médicos estão sempre aqui com a gente participando, não é? Instagram, arroba Hospital Adventista Silvestre. Você já segue, querido ouvinte? Arroba Hospital Adventista Silvestre. Muito bem. Doutora Mariana, você tem Instagram? Gostaria de deixar como contato também?
Então, tem Instagram, mas ainda não uso de maneira profissional.
Ah, ok, ok,
Instagram,
ok.
Pois é, ainda tô caminhando aí para aderir e fazer um Instagram profissional. Mas
beleza.
Lá o meu Instagram é Mariana Sampaio. Mariana com dois N's, Sampaio com dois O's no final.
Beleza, beleza. Vamos lá, então. Arroba Hospital Adventista Silvestre. Esse é o contato também da doutora Mariana, caso alguém precise ali saber sobre consultas e tal, busca ali a informação no Instagram. Vamos lá, vamos entender o que é tontura? O que é tontura? Todo mundo vai dizer, tontura é ver as coisas girando. Mas, de fato, o que acontece na cabeça da gente? Não é que a gente vai dizer, isso é uma tontura. E se existem diferentes tipos, doutora?
Vamos lá. Deixa eu só reforçar. Na verdade, meu atendimento é no Hospital Adventista de Itaboraí.
Ah, tá. Ok.
Não atendo no Adventista do Rio. E aí, o Adventista de Itaboraí, o Instagram deles é Hospital Adventista Itaboraí.
Ok. Arroba,
e aí,
vamos lá de novo.
Lá
arroba Hospital.
Arroba Hospital Adventista Itaboraí.
Ok. Então, um abraço pro pessoal de Itaboraí e o pessoal do Rio de Janeiro ali no Silvestre. É tudo a mesma casa. Não é?
Tudo,
a mesma instituição. Bem lembrado, doutora. Mas vamos então entender o que é tontura e o que. E se elas. Quando a gente fala de tontura, a gente tá falando sempre da mesma coisa.
Então, vamos lá, vamos começar. A tontura, na verdade, ela é só uma sensação de alteração do equilíbrio, então de orientação do paciente ali no espaço. A tontura, ela não é um diagnóstico, ela é só um sintoma. E aí foi interessante que a gente ouviu alguns ouvintes e cada um falou de um tipo diferente, relatou uma tontura e isso é diferente. Uma pessoa com a cabeça leve, outro que via tudo girar, outra quando se levantava, então a gente já vê que a tontura é só um sintoma e ela pode se apresentar de diversas formas. Desde realmente ver tudo girando, até de um desequilíbrio, uma instabilidade para caminhar, uma sensação da cabeça leve, uma sensação de que está flutuando, então está andando nas nuvens, pisando em nuvens, é uma sensação de desmaio. Então, ela é bem ampla, ela não é um diagnóstico ainda, ela vai guiar a gente para o diagnóstico, a gente vai entender um pouquinho o que, que o paciente sente, e aí sim a gente vai pensar no diagnóstico de fato. A tontura ela é só um sintoma.
Interessantíssimo, porque aí você vai lá e toma um remédio para tontura, qualquer remédio, na verdade o problema continua, pode até potencializar o problema, não é, Raul?
Verdade, exatamente. Verdade. E uma coisa que muita gente confunde, doutora, é a tontura com vertigem, né? Qual que é a diferença entre essas duas sensações?
Então, a vertigem propriamente dita é um tipo de tontura, um tipo específico de tontura, em que o paciente de fato vai ter a sensação de movimento, ou dele estar girando, ou de tudo ao redor estar girando. Então, a vertigem é um tipo de tontura, enquanto a tontura, como eu falei, pode se apresentar aí de diversas formas, então elas são diferentes.
Então ela faz parte dos tipos, né, de tontura.
Faz parte dos tipos de tontura.
É interessante que a gente usa como sinônimo, né? Tipo uma vertigem, tipo uma tontura, popularmente, a gente não faz essa diferença, não é? Bom, a doutora disse que
Exatamente.
que a tontura ela é um sintoma. Isso, ela não é a causa, ela é sintoma. Então, quais são as causas mais comuns, porque devem ser várias, mas as mais comuns no dia a dia que chegam aí para a senhora, para a doutora, no consultório?
Então, exatamente, existem muitas causas, a tontura pode ser ali multifatorial, mas no consultório, sem sombra de dúvidas, a causa mais comum são, de fato, alterações do labirinto. E aí eu vou exemplificar que muitas pessoas sentem, de fato, uma tontura que vê tudo girar, principalmente como nosso ouvinte aí, que é quando levanta a cabeça, ou então quando deita na cama e vira para algum lado específico. Tudo gira, às vezes vem associado ali com enjoo, com uma vontade mesmo de vomitar. Então, essas são alterações que a gente pode sugerir mesmo, alterações do labirinto, mas também até alterações de pressão, questões alimentares, metabólicas, né, de glicemia, alterações em sais do nosso corpo, água. Uso de algumas medicações, ansiedade. Então, realmente é multifatorial. No consultório, alterações do labirinto são comuns, alteração de pressão também. No consultório, eu acho que a mais comum realmente é essa tontura rotatória. É uma vertigem que a gente chama de vertigem posicional paroxística benigna, um nome grande. A gente abrevia para VPPB, para ficar um pouquinho mais simples. Que é a famosa tontura dos cristais. Provavelmente alguém já ouviu falar dos cristais que tem lá dentro do labirinto. Que normalmente eles estão fora do local onde eles deveriam estar e piora com a movimentação da cabeça. Então o paciente refere mesmo: doutora, deitei na cama e vi tudo girar. Virei para o lado, tudo girou. Normalmente dura alguns segundinhos e passa, mas realmente é uma das tonturas mais comuns no consultório.
Eu fiquei imaginando aqui o ouvinte que comentou com a gente, não é? Que ele olha para cima e sente. Então, pode ser que esteja ligado ao labirinto, doutora, então. É só confirmando
Pode
para
ser que
ele,
esteja
né?
ligado ao labirinto.
Tá. Tem que buscar ajuda do
Pode ser.
médico, tem que marcar uma consulta, não é? Para poder ter certeza ali, não é? Pode falar, Raul.
Acho que vale a pena a doutora explicar o que que é o labirinto. Muita gente pode não saber, doutora,
Exato, isso.
onde é o labirinto, o que que é o labirinto.
Então vamos lá. O labirinto é a mesma coisa que o ouvido interno, né? O ouvido interno, ele é o labirinto. Ele é dividido em duas partes. A parte anterior, que é a cóclea, que é o nosso órgão da audição, e a parte posterior, que são os canais, né, semicirculares, que são três, e o vestíbulo. Então o labirinto, ele é composto pela cóclea e pelos canais semicirculares e vestíbulo, e alterações neles, ou nos cristais, ou qualquer disfunção ali do labirinto pode gerar sintomas de tontura. Que, no geral, sintomas de tontura do labirinto, que ele é bem, ele é responsável pelo equilíbrio, pela postura, no geral, dá sintomas como essa vertigem rotatória, ou então um desequilíbrio também.
Beleza.
Muito bem, muito bem. A doutora comentou agora há pouco, não é, Raul, sobre o que pode ser causa da tontura. Ela citou a pressão, né? Pressão baixa, pressão alta. Como é que isso acontece, doutora? Como é que na prática a pressão vai subindo, 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 subindo? O que que acontece dentro da nossa cabeça, no nosso corpo, para que chegue à tontura?
Então, normalmente, a pressão alta isoladamente, ela não costuma causar tontura com certa frequência, né? Mas a pressão alta, ela é um fator de risco, né? Causas para causas cardíacas ou causas neurológicas, vasculares. Então, normalmente, isoladamente, ela não causa tontura, mas quando uma pressão muito elevada, ela pode vir com uma dor de cabeça ou então com alguns sintomas vasculares. Já a pressão baixa, sim, pode causar tontura, normalmente com certa frequência. Provavelmente muitas pessoas já sentiram esse tipo de tontura, que normalmente é aquela sensação de ficar com a visão turva, escurecida, dá um certo desequilíbrio, principalmente quando levanta muito rápido, ou levanta da cama muito rápido, ou levanta do sofá muito rápido. A gente fala que é com a mudança de decúbito, que gera uma hipotensão. A pressão ocorre uma redução momentânea do fluxo sanguíneo para o cérebro, e aí causa essa sensação mesmo de tontura, né? Mas como uma visão turva, um pouco escurecida, que em alguns segundos vai abrindo. Ou então pacientes que naturalmente, pessoas, né, que naturalmente já têm a pressão um pouquinho mais baixa, e aí numa situação de um calor extenuante ou de um exercício físico mais intenso, realmente a pressão dá aquela baixada, e aí, que é o que a gente chama de hipotensão, e aí dá aquela sensação, às vezes até uma sensação de quase um desmaio, que também acontece com bastante frequência.
É, teve a ouvinte comentando aqui, né, que foi no postinho que ele levantou e ficou tonto, foi o postinho e tá tratando melhor agora com medicamento, com água, enfim, com alimentação. Interessante. Raul, vou chamar um intervalo, mas quer deixar sua pergunta para que a doutora responda depois, após?
Legal. A doutora falou que também a ansiedade, né, e estresse pode causar a tontura. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso depois, doutora, como que isso acontece também.
Joinha!
Tá
certo, doutora? Daqui a pouquinho? Depois do intervalo.
Certo.
Depois do intervalo. Então, querido ouvinte, mantenha a sintonia, a gente volta já.
Vida e saúde.
Ei, oi, 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 minha gente! Estamos de volta, a gente está batendo um papo tão bom sobre tontura. Você tem tontura? Quem convive aí com você, pessoas próximas a você, sentem tontura? Você já ouviu falar alguém falar assim, ai, peraí, que eu tô meio tonto, meio tonta. Então, é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. Participa aqui com a gente, manda sua dúvida, 12981510081. E a gente vai seguindo por aqui. Quero aproveitar a oportunidade de oferecer um presente nosso. Eu disse ontem da revista, sobre a revista Mente Feliz, do Dr. César Vasconcelos, que quem é ouvinte da rádio não pode ficar sem essa revista, porque cuida da nossa mente, cuida da nossa vida. Hoje eu quero dizer para você que a gente não pode também ficar sem a revista Máquina Humana. O nosso corpo é uma máquina, e assim como toda máquina, precisa de manutenção, precisa de cuidado, né? Troca peça, faz isso, faz aquilo, fica de olho nas coisas. Pois é, o nosso corpo é uma máquina, precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa de água, precisa de uma alimentação saudável para funcionar bem, não é? Quais são os alimentos que a gente precisa inserir? Quais são os alimentos que a gente deve evitar? Como é que a gente faz essa mudança alimentar? As cores dos alimentos, como é que funcionam? Gente, eu tô rindo aqui, você tá vendo? Porque se você visse, o que a minha produtora tá fazendo aqui ao lado? Raul, se você visse, até me desconcentrou. A Axa está engateando. Raul, a Axa estava engateando aqui, entre as minhas cadeiras, aqui entre a cadeira, para poder pegar a revista. Olha só, aguenta isso, Raul. Gente, ela engateou para poder pegar a revista para mostrar para quem.
No
YouTube não deu para ver. Ela foi bem devagarinho, mas eu entreguei ela. A cara vermelha ali, ó, de vergonha. Gente, o que uma produtora faz para as coisas ficarem direito no programa? Vocês não conhecem os bastidores, entendeu? Aí ela veio engateando igual criança aqui por trás, pegou a revista para te mostrar. Vale ou não vale você pedir a revista só porque a Axa teve que engatear aqui no programa? Então você digita assim, ó, Máquina Humana, em homenagem à AXA, tá bom? Máquina Humana, e peça a sua revista, que essa revista vai te ajudar a melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida. Vamos lá, a gente vai seguindo. Vamos seguindo, gente. Ô, Raul, você deixou uma pergunta aí no ar, muito importante, muito importante. Vamos lá, qual que você traz? Pode repetir, porque o pessoal tá chegando também agora nesse horário.
Beleza. Doutora, você comentou antes que uma das causas, né, pode ser ansiedade, estresse. Como que a gente identifica que é essa a origem, né, da tontura?
Então, a ansiedade e o estresse, eles podem sim estar relacionados com a tontura, tanto com a piora da tontura, como ser causas mesmo da tontura. Normalmente, é uma queixa um pouco mais... subjetivo, um pouco mais difícil da gente conseguir localizar e entender. O paciente às vezes refere uma sensação de cabeça leve, realmente às vezes vem com uma instabilidade, pode vir associada ali com uma sensação de aperto no peito, pressão no peito, um medo de cair, uma sensação de desmaio. É um pouco ampla, às vezes um pouco inespecífica, mas que pode ter relação, principalmente quando a gente nota alguns gatilhos ou se a pessoa, de fato, está passando por algum momento de estresse mesmo na vida, alguma situação mais estressante, recente, ou se é uma pessoa já um pouco mais ansiosa e que se coloque em algumas situações que gerem gatilhos. Então, uma situação mais estressante propriamente dita, um trânsito, locais muito cheios, muito aglomerados, que podem gerar esses sintomas na pessoa. Mas é sempre importante a gente lembrar que a tontura, que a gente chama, né, de origem psicogênica, que tem relação com o estresse, com a ansiedade, ela é normalmente um diagnóstico de exclusão. A gente tem que excluir as causas orgânicas, outras causas de tontura, para aí sim a gente dizer é uma tontura realmente por conta da parte emocional, por conta do estresse, da ansiedade. Mas pode sim ter essa relação.
Legal, aqui, vamos lá. Sandra Souza marcando presença, ela diz: tenho muita dor de cabeça, muita tontura. Deitada, tudo roda. Se abaixo, se eu levanto a cabeça e tal, minha pressão é normal. Sandra, precisa marcar consulta para ver direitinho, né? A gente já está dando aqui, a doutora já deu umas dicas, já falou alguma coisa aqui na programação sobre essa questão de quando a gente olha para cima, então busca aí ajuda. Ah, se a gente tem participação em áudio, oiê!
Bom dia, doutora. Eu fiz uma cirurgia de varize com retirada de safena. Então, eu fico um pouco deitada, mas quando eu levanto, a minha pressão abaixa e dá tontura. Por que que acontece isso, será?
Por que, doutora, que acontece? Tem alguma coisa a ver com a cirurgia de varizes?
Ela fez uma cirurgia vascular, né? Mas também ela relata muito específico esse sintoma de que fica um pouco mais deitada, até por conta do pós-operatório ali que ela está tendo da cirurgia. Uhum. E quando ela levanta, ela sente mesmo a sensação da pressão abaixando, que, como eu expliquei antes, momentaneamente ocorre uma redução do fluxo sanguíneo mesmo para o cérebro e aí dá aquela sensação da pressão baixando e que dá aquela visão um pouquinho mais turva, escurece, às vezes fica os pontinhos brilhando e depois vai tudo clareando novamente. Pode ter relação com o pós-operatório dela, mas pode ser simplesmente porque ela está, às vezes, no momento que ela está mais deitada, não está fazendo muita atividade, está ficando um pouco mais parada, e aí quando ela levanta, acontece isso. Então, o ideal é sempre levantar devagar, ficar um tempinho sentada na cama, para depois, de fato, ir sair andando, até para não ter risco de cair, nem nada disso.
Exato, exato. Beleza. Gente, vamos lá. @HospitalAdventistaItaboraí é o contato da doutora Mariana no hospital. Então vamos lá, @HospitalAdventistaItaboraí. Galera de lá também está sempre participando aqui com a gente. Obrigada, pessoal. @HospitalAdventistaItaboraí é o contato para a gente poder seguir. Vamos lá, agora, muita gente estava comentando aqui, doutora, que ajustou a alimentação, ou que a alimentação pelo que a gente percebeu no comentário do ouvinte, a alimentação, se não curou, minimizou a questão das tonturas. Como é que é essa questão da alimentação? Pode provocar tontura mesmo?
Pode sim. O Raul, que lida um pouquinho com essa alteração do hábito, principalmente do hábito alimentar, ele provavelmente tem um contato em relação a isso também. É uma causa comum por alguns fatores. Tanto uma alimentação que o paciente faz um jejum prolongado, então fica muito tempo sem comer, pode evoluir para uma hipoglicemia, né, para baixa da glicemia, e com isso vir acompanhado de tontura, normalmente realmente aquela sensação de estar um pouquinho zonzo também, assim como a desidratação, quem não bebe muita água também pode apresentar uma queda ali da pressão e gerar tontura, e alimentos em excesso, dependendo do que, cafeína em excesso, sal em excesso, álcool em excesso, tudo isso também pode estar relacionado a sintomas de tontura. Uhum. Então, desde já, alimentação equilibrada, que tenha um ajuste, que faça a alimentação de forma correta, com os alimentos de maneira correta, evita muito gatilhos e até episódios de tontura também, porque tem de fato essa relação.
Ok, viu? Ainda muita gente participando aqui com a gente. O Raul já tinha comentado, não é, Raul? Que com você também foi a questão da alimentação, né?
Depois que eu mudei os hábitos, né? Não só alimentares, eu nunca mais tive a labirintite. Eu acho que equalizou lá o líquido ou os cristais, não sei agora. Não sei qual o termo correto, mas equalizou ali, doutora. Eu nunca mais tive. Agora, doutora, quais características da tontura que indica que ela pode ser mais grave.
Tá, então vamos lá. A tontura, como eu falei, existem diversas causas, mas quando a gente vai pensar e dar mais importância, né, que ela pode indicar alguns sinais ali de alerta para a gente. Então, normalmente, uma tontura de início súbito, então, que o paciente também nunca teve nenhuma história de tontura, nem nada disso, e uma tontura muito intensa e de início súbito, principalmente quando associada a uma dor de cabeça muito intensa também. Ou então associada a sintomas como alteração na fala, alteração no equilíbrio, dificuldade para andar, fraqueza em algum membro do corpo. Então, que normalmente a gente fala, né, que são sinais de sintomas neurológicos, normalmente são casos que indicam maior gravidade, pelo menos que a gente tem que ficar alerta. Principalmente em pacientes idosos, pacientes já com fator de risco, então pacientes hipertensos, né, que têm a pressão alta, glicemia alta, colesterol alto, ou que já tiveram algum caso de infarto ou de AVC. Então, são sintomas que, quando associado à tontura, principalmente uma tontura súbita e intensa, a gente tem que acender o sinal de alerta.
E aí já tem que buscar o atendimento médico com urgência, não é, doutora? Não deixar assim, ah, amanhã eu vou ver, depois eu vou ver, depois eu vou ver, não é? Se aconteceu com
Exatamente.
essas características que a doutora está trazendo para a gente. Agora, como é que é feita a investigação da tontura durante uma consulta médica? Como é que é feito? O paciente chega e fala, olha, doutora, eu estou tendo uma tontura assim, assim. Como é que é feita?
Então, a avaliação da tontura na consulta médica, ela é até bem complexa. A gente tem que buscar entender com a história clínica do paciente. Então, uma anamnese bem detalhada para a gente entender essa tontura e um exame físico detalhado. Então, na anamnese, a gente vai tentar buscar há quanto tempo que essa tontura começou, se o paciente já teve uma tontura semelhante antes, quanto tempo que dura os episódios de tontura. Quanto tempo que ele vê girar ou que ele fica com aquela sensação da tontura, se tem fatores desencadeantes, então se ele sente que piora quando ele faz determinada coisa ou se melhora com determinada situação, se tem alguns outros sintomas associados, então se vem com uma dor de cabeça, com a visão turva, se vem com alterações auditivas. Então, se tem um zumbido junto, se tem uma perda auditiva, uma sensação de pressão no ouvido. Então, a gente precisa fazer uma boa investigação da história clínica, né? Entender bem como é que é essa tontura, o tipo de tontura, e aí partir para o exame físico direcionado. Que, no geral, a gente faz uma avaliação do ouvido no consultório e a gente faz alguns testes, tanto teste do equilíbrio. Teste para testar ali o sistema também vestibular, o labirinto. A gente faz a avaliação dos olhos, que também mostram bastantes achados importantes para a gente, o movimento dos olhos na hora da consulta, de acordo com a queixa do paciente. Então, é um exame físico direcionado para a queixa, né, para a queixa de tontura, e uma história clínica bem detalhada. Normalmente já ajuda a gente pensar em mais de 80% ali dos diagnósticos, sem que nesse primeiro momento a gente precise lançar mão de um exame complementar, por exemplo.
Interessante. Então dá trabalho, hein? Achar então aí, ó, tem que ir testando se é isso, se é aquilo, quais as características aqui, a característica ali, não é, o Raul?
Verdade. E, doutor, é muito comum, né, hoje em dia, inclusive com a inteligência artificial e Google, né, essas coisas, o paciente querer se autodiagnosticar, né? Quais são os erros mais comuns aí que as pessoas cometem ao tentar fazer isso?
Ó, acho que o erro mais comum, sem sombra de dúvida, é pensar que toda tontura é labirintite. E aí eu já vou desmistificar um pouquinho, porque na verdade a labirintite é uma tontura que é rara a gente pouco ver na prática clínica. Ocorre uma infecção e uma inflamação do labirinto, né, seja por uma causa viral ou bacteriana, mas não é tão comum quanto parece, quanto a gente ouve ali no nosso dia a dia que a pessoa tem a labirintite, né? Então esse é o principal erro e, partindo disso, muitas pessoas acabam se automedicando. Já com alguns famosos remédios que já existem no mercado e o vizinho falou para o outro que já teve, todo mundo se automedica com esse popular remédio. Então, o principal erro é fazer o autodiagnóstico de labirintite e assim tratar por conta própria sem procurar uma avaliação médica.
Você sabe que antes do Raul, antes do Raul comentar, fazer essa pergunta, eu fiquei pensando exatamente isso. Você deu tantas características...
O Raul vai ficar chateado comigo.
Não, não vai, não. O Raul não fica chateado com ninguém, não. Mas é... Oi, Raul?
Não, eu ia ficar chateada, ela falou?
Ela falou, que achou que você
fosse... Que vai ficar chateado que, você, que eu falei que dá labirintite. Possivelmente o senhor não teve labirintite.
Ah, é porque você falou que só se digo o contrário.
Peraí. Mas eu fui diagnosticado como labirintite. Ah, por um médico. Então, se ele errou, né? Mas eu fui diagnosticado.
É porque realmente acontece com muita frequência de alterações do labirinto, de fato, serem chamadas popularmente de labirintite. Acontece. Mas que pode ser, de fato, uma tontura de origem do labirinto, né? Origem vestibular, mas que não propriamente precisa ser labirintite.
Interessante. Então, nem toda alteração no labirinto quer dizer labirintite. É isso aí, não é? E aí eu fiquei pensando, você estava comentando, doutora, quanto que se investiga, né? Quanto que investiga aqui, investiga ali, investiga lá. E aí, de repente, a gente acaba tomando um remedinho, porque o vizinho comentou como você disse aí, né? Mas então vamos lá para o tratamento. Achou o problema. Para cada tipo de tontura, tem um tipo de tratamento diferente.
Exatamente. Não existe um único tratamento que vai resolver todas as tonturas. E também não necessariamente toda tontura precisa ser tratada com uma medicação, por exemplo. Uhum. Então, como eu dei o exemplo daquela tontura dos cristais, né, que saem do lugar, o tratamento não exige medicação. O tratamento ele é feito com manobras no consultório para a gente reposicionar esse cristal para o lugar correto. Olha. Muitas das vezes a gente até lança a mão de uma medicação para controle dos sintomas, então o paciente que muitas vezes fica com enjoo e tudo mais, a gente faz o uso da medicação, mas a VPPB, por exemplo, que é a dos cristais, a gente não precisa fazer uso de medicação. Enquanto cada tipo de diagnóstico, cada tipo de tontura vai exigir um tratamento diferenciado. Então, algumas que a gente já tratou aqui, a tontura psicogênica, que tem relação com a parte emocional, a ansiedade, o estresse, é a gente tentar reduzir esses gatilhos. Muitas vezes a gente faz o acompanhamento em conjunto com outro colega para tratar a ansiedade, para controlar a ansiedade, e, enfim, conseguir controlar um pouquinho esses sintomas da tontura. Assim como uma alimentação equilibrada para melhorar perfil da glicemia, perfil do colesterol, perfil lipídico, a hidratação. Então, isso tudo também é um tratamento para alguns tipos de tontura. Então, como a tontura é muito ampla e tem muitos diagnósticos, não existe um único tratamento que vai resolver todos os tipos de tontura. Tem que ser individualizado.
Ok, ok.
Perfeito. Queria trazer uma participação... Doutora, fala assim, ó, bom dia, estou escutando vocês falando sobre tonturas, gostaria de relatar sobre meus sintomas, sou Ilma de Viamão. Comecei a ter tontura aos 35 anos, fui diagnosticada com labirintite, fiz tratamento correto, mas com o tempo voltou novamente. Usei sempre a mesma medicação, mas chegou um ponto que aumentou muito, a ponto de ter que ir na emergência do hospital. Fiz acompanhamento com vários especialistas, até fazer fisioterapia. Depois de 10 sessões, melhorei. Agora faz um ano que não tenho e ela está com 52 anos, doutora. O que a gente pode falar para ela? O que você acha desse caso?
Então, provavelmente ela realmente teve algum tipo de tontura que possa ter afetado o labirinto, então o equilíbrio. E existem, sim, hoje em dia, fisioterapias e exercícios a fim da gente se adaptar e melhorar essa sensação do desequilíbrio que fica, às vezes, como uma sequela ali de um tipo de tontura. A gente chama de reabilitação vestibular ou fisioterapia vestibular ou fisioterapia labiríntica, que são exercícios a fim de fazer o cérebro mesmo se adaptar àquela situação de desequilíbrio para melhorar a qualidade de vida e melhorar essa tontura que se torna um pouquinho como se fosse mais persistente no paciente. E tem ótimos resultados quando indicado também de maneira correta.
Uhum. Muito bem, muito bem. Você comentou que em alguns casos há manobras ali que você faz no consultório, em outros casos precisa de medicamento. Quando é que precisa de medicamento, doutora? Quais são os casos?
Então, normalmente casos que necessitam de medicamento, a VPPB normalmente não precisa. como eu falei, a tontura psicogênica, às vezes é necessário entrar com alguma medicação e acompanhamento em conjunto com o psiquiatra, por exemplo, fazer medicamentos ansiolíticos, às vezes antidepressivos junto, para controlar esse estresse que a pessoa possa estar passando. A tontura que a gente tem, eu não citei ela também ainda, mas a gente tem uma tontura que tem relação com a enxaqueca, a gente chama de enxaqueca vestibular ou migrânia vestibular. Então, eliminar os gatilhos da enxaqueca, controlar a enxaqueca preventivamente para evitar crises e evitar episódios de tontura. Em alguns casos, a gente pode mesmo lançar mão de depressores labirínticos, que são esses famosos mesmo que acabam tomando por conta própria. Às vezes é necessário por um tempo limitado, até porque a gente... deprimir muito o labirinto dificulta até depois na reabilitação e na recuperação do paciente, então por um uso pré-estabelecido, pré-determinado. Então, esses casos, em alguns casos, a gente realmente lança a mão de algumas medicações, mas sempre voltado para o tipo específico de cada tontura.
Muito bem.
Repito, não é uma medicação que vai tratar todas as tonturas.
Isso é importante, perfeito. Justamente para ninguém ficar pegando remedinho de ninguém, hein, pessoal? Isso é sério. Precisa buscar ajuda, verdade, do médico especialista para dizer qual é o seu caso, você achar ali exatamente qual é o seu diagnóstico.
Perfeito, perfeito. E doutora, acho que você já falou um pouquinho sobre isso aí durante o programa, mas se puder reforçar para a gente quais hábitos que podem ajudar a prevenir episódios de tontura no dia a dia.
Então... no geral, uma melhora na qualidade de vida, né? No estilo de vida. Então, hábitos de beber líquido, dormir bem, ter um sono restaurador, evitar jejum prolongado. Então, uma alimentação equilibrada para evitar aumento ou queda da glicose, controle ali do colesterol, evitar excesso de álcool, não se automedicar, procurar atendimento médico. Mas, no geral, são melhores no hábito de vida, de qualidade de vida, de estilo de vida, exercício físico, uma boa alimentação, boa noite de sono. Isso já ajuda bastante a prevenir a tontura.
E quem tá... A tontura, ela pode desaparecer, doutora? Ela pode desaparecer ou vai ser algo que está sempre tendo que ser ali vigiado, acompanhado, não é para manter qualidade de vida e de segurança?
Não, é importante que a gente não normalize tontura recorrente ou frequente. Uhum. A tontura, ela tem tratamento, ela deve ser investigada e tratada. Não esperamos que o paciente seja um paciente cronicamente tonto. Uhum. Então, isso é bom ser investigado. Não podemos normalizar isso. Obviamente que às vezes acontecem crises e a gente trata e melhora, então a gente espera sempre uma melhora, principalmente para trazer qualidade de vida, porque normalmente o paciente que fica tonto fica mais inseguro, fica com medo de cair, de andar sozinho, de se colocar em algumas situações de maior vulnerabilidade e insegurança. Então, tem tratamento, não é normal ter uma tontura frequente há anos e que nunca que passa. Então, é sempre bom procurar um atendimento médico e não normalizar essas crises frequentes.
Ok, tá vendo, ouvinte? Tá ouvindo, ouvinte? Não podemos normalizar a tontura, não, né? Ah, minha mãe sempre tinha, minha avó sempre tinha. Caso de família não é caso de família. Tem que buscar, realmente, ajuda médica. Doutora Mariana, gostaria muito de pedir que você voltasse pra gente bater altos papos, novos papos aqui no Vida e Saúde, combinado? Pode ser?
Combinado, podemos. Vamos combinar outros assuntos interessantes para a gente falar.
Muito legal, gente. Muito bom, né? A gente receber profissionais como a doutora Mariana aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Ela que é otorrinolaringologista. Ela trabalha ali, olha, rinologia, otologia, laringologia. Ficou na dúvida? Tem que assistir novamente porque ela explicou tudinho no início do programa as especialidades ali, tá bom? Doutora, muito obrigada. Mais uma vez, deixa para a gente o contato do Hospital de Itaboraí para que o nosso ouvinte possa seguir na rede social.
Muito obrigada a vocês pelo convite, foi uma ótima conversa. Eu atendo toda semana lá no Hospital Adventista de Itaboraí. O Instagram deles é Hospital Adventista Itaboraí, então qualquer dúvida, entre em contato com eles, marque uma consulta para passar por uma avaliação e a gente entender um pouquinho mais aí do que está acontecendo e eu poder te ajudar.
Muito bom, gente. @ Hospital Adventista de Itaboraí. Obrigado, pessoal, mais uma vez aqui com a gente. Raul, aprendeu?
Excelente. Demais, demais. Não tô tonto ainda, não fiquei tonto durante o programa. Gostei muito da doutora. Obrigado aí, doutora. Que Deus te abençoe. Vou deixar um verso bíblico aqui. Salmos 37, 24 fala: Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. E para você, querido ouvinte, que quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br. Um abraço.
Muito bem. Bom almoço, Raul. Ah, não, só 3 horas da tarde, né? O almoço, não é? Só 3 horas da tarde? Cinco
Cinco.
5 horas da tarde, né? Então, boa tarde de trabalho para você, Raul. Obrigada, querido ouvinte. Vem chegando a Coral Peniel, participará agora do Clube da Música. Já chegaram. A gente dá um pulo ali na Patrícia. Patrícia, tem NT Notícias. E a gente volta amanhã, se Deus quiser. Deus assim permitir, às 11 horas da manhã, com mais uma edição do Vida e Saúde. Se você tem uma sugestão para dar temática aí de assunto, conteúdo que você gostaria de ouvir aqui, manda para cá. 12981510081.